Tito 2, 11 a 14. Aleluia! Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Glórias a Deus. Benefícios da graça. Graça é o favor de Deus para conosco. Graça, infelizmente, desconhecida por multidões e também rejeitada por outras multidões que conhecem, que experimentaram a graça, que conhecem a palavra de Deus. Apesar do seu grande amor, o grande amor de Deus, o ser humano continua a rejeitar a oferta do Pai. A graça que é de graça. Nós temos benefícios tremendos quando recebemos a graça do Senhor. Nós não merecemos a atenção de Deus, mas somos chamados para a graça. Romanos 3:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é morte. O que as pessoas ganham com o pecado é destruição, morte espiritual e muitas vezes morte física. Mas o presente de Deus, gratuito, é a vida eterna através do seu Filho Jesus. Para aqueles que resolveram aceitar a aliança com Deus no sangue de Jesus Cristo, para aqueles que resolveram receber a salvação de Deus através do seu Filho Jesus, existem grandes benefícios de graça. Tito 2:11 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus não se manifestou para alguns, para uma elite, para preferidos ou preferidas de Deus. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a toda a humanidade. Quem aceita a graça de Deus recebe benefícios. O primeiro benefício é que a graça de Deus educa-nos. Vemos isto nos versículos 12 e 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! A graça de Deus educa-nos a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Nós não devemos nos conformar com o mal. Nós não devemos aceitar as imposições malignas do mundo. Devemos sim receber e querer a vontade de Deus no nosso viver. Isso nós temos pela sua palavra, a Bíblia. A graça de Deus transforma o nosso modo de ser. A graça de Deus transforma o nosso modo de pensar. E quando nós aceitamos a graça, nós passamos a experimentar vida abundante, vida poderosa, porque o Deus Todo-Poderoso passa a habitar em nós pelo seu Santo Espírito. A graça de Deus educa-nos a resistirmos à impiedade e às paixões mundanas. A graça de Deus nos educa a sermos crentes fiéis, a crermos de fato e a negarmos tudo que o mundo coloca no dia a dia para nos seduzir, para nos induzir a pecados. A graça de Deus é tremendamente educativa para que nós possamos crescer na cidadania celestial, possamos crescer como filhos e filhas de Deus, e assim estarmos de fato, dia após dia, sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, e assim vivendo esta vitória e conduzindo outras vidas a esta vitória. A graça de Deus nos foi dada para aprendermos a viver no poder do Espírito Santo, e isto é por fé e não segundo a nossa vontade. Romanos 12, 2 e 3 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Glórias a Deus. A graça nos leva a um aprendizado, a um aprendizado de vida no poder do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo. E assim a nossa mente vai sendo transformada, o nosso pensamento vai sendo transformado, e nós passamos a ter progressivamente a mente de Cristo. Passamos a pensar como Jesus pensa. Passamos a viver como Jesus viveu aqui na terra. Passamos a andar por caminhos santos, caminhos agradáveis a Deus. Mas nós precisamos aceitar esta graça que transforma a nossa mente. A ordem é: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da mente vem pela palavra, lendo a Bíblia, ouvindo sermões, cantando louvores a Deus, e assim a graça vai tomando conta de nós, a graça de Deus vai tomando conta de nós, e nós vamos sendo renovados. Escamas vão caindo da nossa visão espiritual. O véu que impede a verdadeira visão, como impedia no Velho Testamento, ele vai sendo rasgado, até que ele cai totalmente, e assim nós podemos ver como Deus vê, podemos ver espiritualmente as coisas de Deus e também ver as coisas malignas que não convêm a nós, e ficamos somente com as coisas de Deus. A graça de Deus educa-nos a vivermos uma vida, ele diz, sensata, justa e piedosa. Também nos ensina a confiarmos na justiça de Deus. A graça de Deus é tremendamente educativa. Comumente nós ouvimos no dia a dia as pessoas dizerem: fulano, fulana é um insensato, é uma insensata, uma pessoa injusta ou não tem piedade. É comum ouvirmos isso no mundo, pessoas sendo taxadas assim, pessoas que não praticam justiça. Mas quando nós recebemos a graça de Deus, tudo muda. Nós passamos a ser sóbrios, sensatos, equilibrados. Passamos a praticar a justiça de Deus no meio em que vivemos. Temos vida piedosa. Somos apegados, achegados a Deus e às coisas de Deus. Temos prazer nas coisas de Deus. Temos prazer de estarmos lendo a Bíblia. Temos prazer de estarmos na comunhão santa como estamos agora. Deus se agrada disso, mas isso só vem pela graça. É um presente de Deus. E quando nós dizemos: sim, Senhor, eu quero este presente. Quero este presente pleno na minha vida. Quero viver cheio da graça de Deus, cheia da graça de Deus. Aí a graça se manifesta poderosamente. O Espírito Santo de Deus se manifesta poderosamente. Educação. Educação na justiça de Deus. Quanta injustiça vemos hoje, porque as pessoas não estão se curvando diante de Deus. Quanta injustiça, porque as pessoas não estão querendo seguir a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Então nós precisamos receber essa educação de Deus que vem pela sua graça, que é um presente de Deus. Tiago 1, 20 e 21, então diz assim: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Glórias a Deus. Qualquer justiça nossa não produz qualquer coisa que agrade a Deus, muito menos a ira. A tendência de qualquer um de nós é, quando vemos notícias divulgando as injustiças da humanidade, é ficarmos até irados, até estressados. Mas isto não leva a nada. Então, nós precisamos provocar essa mudança a partir de nós. Quer mudar o mundo? Mude a tua vida. É a lição que Jesus deixou para nós. Jesus mudou a sua vida. Desceu do trono do Pai e tomou a forma humana. E a partir do momento que Jesus tomou a forma humana, até o calendário mudou. Passou a ser antes de Cristo e depois de Cristo. Quer mudar o mundo? Mude a tua vida. E as pessoas vão dizer: antes de fulano aparecer aqui, era assim. Agora é assim. Quando você anda na graça do Senhor, muda por onde você passa. Porque é Jesus que está presente. Jesus está ali se manifestando através da nossa vida. Como o apóstolo Paulo dizia: eu em Cristo e Cristo em mim. Esta unidade em Cristo leva a provocar mudanças por onde passamos. Então, precisa haver um despojamento. Despojando-vos de toda impureza. Qualquer impureza que haja na nossa vida é lixo. Temos que jogar fora. E acúmulo de maldade, qualquer maldade. A maldade é uma coisa própria da natureza humana. A natureza humana é má. E como lançar fora toda essa maldade humana? Tomando posse da graça de Deus. Vivendo cheios do Espírito Santo de Deus. Aí nós estaremos despojados de toda a maldade. E aí nós passamos a acolher com mansidão a palavra de Deus. E ele diz aqui: em vós implantada. Olha que poder! A palavra de Deus implantada. O que eu estou fazendo agora ao explicar esta palavra? Estou implantando na alma de vocês a palavra de Deus. E uma vez a palavra implantada, se você está na graça, se nós estamos na graça, a palavra vai surtir os efeitos da graça de Deus. E aí nós mudamos de atitude mental, de atitude comportamental. E assim nós vamos mudando o mundo por onde passamos. Cristo vai se manifestando por onde passamos. E ele diz aqui que não é uma palavra qualquer que é implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, quando nós aceitamos esta palavra implantada em nós, esta palavra que é o agente da graça de Deus, aí vai havendo uma troca de roupagem. A roupagem da impureza, da maldade, vai cedendo espaço à roupagem da santidade, vai cedendo espaço à roupagem da mansidão, vai cedendo espaço à roupagem da obediência, da consagração a Deus, porque a palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa vida por completo. Glórias a Deus por isso. A palavra de Deus se manifesta poderosamente, porque a graça de Deus vem pela palavra de Deus. E assim nós vamos sendo transformados, de glória em glória, de vitória em vitória, e Deus vai se alegrando cada vez mais conosco. E as pessoas ao nosso redor vão sendo contagiadas com essa alegria. A graça de Deus educa-nos na bendita esperança. Ele fala aqui da bendita esperança. E que esperança é esta? A esperança da glória eterna. A esperança que Jesus voltará. Os crentes antigos diziam Maranata, que quer dizer vem Senhor Jesus. E nós estamos nessa esperança da vinda do Senhor Jesus para a manifestação total da glória de Cristo. E nós estarmos eternamente na glória com Cristo juntamente do Pai. A graça ensina-nos a esperar por este dia, o dia da segunda vinda do Senhor Jesus. E nós podemos, como os nossos irmãos primitivos, dizer: Maranata. Glórias a Deus, porque nós temos esta bendita esperança. A graça de Deus, outro benefício tremendo, redime-nos de toda a iniquidade. Versículo 14. Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo. Então o Senhor, ele pega e vem remir o pecador. Remir é libertar alguém mediante pagamento de um preço. O pecador é escravo do autor do pecado. O pecador é escravo das paixões carnais. Então o Senhor Jesus vem e paga o preço, seu sangue, a sua vida, para nos dar vida e vida em abundância. Isaías 43:1 diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, se referindo a Jacó, e que te formou, se referindo ao próprio Jacó chamado de Israel: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Experimente colocar o teu nome agora. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, coloca o teu nome, e te formou, coloca o teu nome. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. É poderoso isso. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, Paulino, e te formou, Paulino. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. É assim que ele trata cada um de nós, pelo nome. Ele chama cada um pelo nome. Tu és meu, tu és minha. Agora depende da nossa atitude de querer receber a graça de Deus. Deus é tremendamente gracioso para com toda a humanidade. Depende da atitude de coração de cada um, da disposição de coração de cada um. Então o Senhor quer remir a cada um, e quer remir de toda a iniquidade, de toda a injustiça. E não só remir, não só libertar, ele também quer purificar. E não quer somente isso, ele quer cada um de nós para si mesmo. Ele quer que sejamos exclusivamente seus. Iníqua é aquela pessoa que ignora a verdadeira justiça e faz a sua própria justiça. Isto é uma pessoa iníqua. Pessoa iníqua é aquela que perverte a verdade, que troca a verdade por mentira. Iniquidade, de uma forma simples, é toda a rebeldia à palavra de Deus. Pessoa que se rebela à palavra de Deus passa a cometer injustiças contra si e contra os outros. Mas nós temos a graça de Deus que redime-nos de toda a iniquidade. Isaías 53, versículos 4 a 6 diz assim: Certamente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Jesus tomou sobre si. Sabe o que é isso? Tudo que não presta em nós caiu sobre Jesus lá na cruz do Calvário. E lá aconteceu a grande cura, que é disponível para nós hoje pela graça de Deus. Pela graça nós recebemos esta cura completa do Senhor, esta transformação completa de vida, e nós somos recriados, regenerados à imagem e semelhança de Deus novamente em Cristo Jesus. A nossa mente é restaurada novamente por causa dessa grande graça de Deus em Cristo Jesus. Jesus tomou sobre si. Se nós temos qualquer enfermidade física, mental ou espiritual. Jesus já tomou tudo isto que não presta 2000 anos atrás. Depende do quê? De nós dizermos: Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero receber essa tua graça. Eu quero receber essa restauração completa. Jesus morreu no meu lugar. Eu quero ser obediente à tua palavra. Eu quero ser agradável a ti. Eu quero ser santo, conforme manda a tua palavra. Deus diz: sede santos porque eu sou santo. É ordem. E o único jeito de sermos santos é aceitar a redenção em Cristo Jesus, aceitar essa graça e sermos obedientes por fé. E aí vamos sendo santificados e purificados dia após dia. Jesus é a fonte de toda a graça para nós hoje. Por isso que depois que Jesus veio, é chamado de tempo da graça. Depois de Cristo, nós entramos no tempo da graça, no tempo de grande libertação, de grande livramento para todo aquele que crê, para toda aquela pessoa que abre o seu coração para as coisas de Deus e recebe o reino de Deus. A graça de Deus, então, é redentora, mas depende da nossa disposição de estarmos querendo receber esta graça. Pela graça de Deus, somos um povo exclusivo. Sabe o que é isso? Alguém chegar para você e dizer: você é exclusivo, você é exclusiva. E Deus diz de uma exclusividade pessoal, um povo exclusivamente meu. Deus quer um povo exclusivamente seu. E a igreja do Senhor é este povo exclusivamente seu. E Ele quer um povo, além de exclusivamente seu, zeloso de boas obras, diz isso no versículo 14. Pela graça de Deus, nós nos tornamos esta propriedade exclusiva de Deus. Pela graça de Deus, nós nos tornamos zelosos de boas obras. Temos prazer nas boas obras. Pela graça de Deus, somos excluídos do domínio do maligno e somos incluídos na graça de Deus constantemente. Somos incluídos na proteção de Deus, no livramento de Deus, na provisão de Deus constantemente. Somente pela graça de Deus que nós temos uma condição de vida abundante, temos uma condição verdadeiramente de filho ou de filha de Deus. Mas nós precisamos ser um povo que zeloso na prática de boas obras. Precisamos tomar cuidado no dia a dia para que estejamos nesse perfil de um povo exclusivo que pratica boas obras segundo a palavra de Deus. Somos um povo não para obras, mas não para obras desagradáveis a Deus, mas para obras santas e agradáveis a Deus. E estas obras não acontecem sem que o Espírito Santo de Deus habite em nós. As boas obras acontecem somente pelo Espírito Santo de Deus. Não por obras de justiça humana, não por obras de justiça praticadas por nós, diz a palavra, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Tito 3, 4 a 7. Glórias a Deus. Não por obras de justiça praticadas por nós. Tem muita gente, multidões, dizendo por aí: eu sou bom, eu não mato, não roubo, eu até dou caridade, eu ajudo os necessitados. Isso não vale nada diante de Deus, se não tomarmos posse da graça de Deus, se não nos convertermos, se não aceitarmos esta transformação de vida. Então, somente pela graça de Deus que somos um povo exclusivo. Quanto benefício que nós temos pela graça de Deus! E esses benefícios são todos para nós, seus filhos e suas filhas. Glórias a Deus por isso. Nesta carta a Tito, Paulo começou dizendo que era para promover a fé dos eleitos. E entre vários conselhos nessa carta a Tito, Paulo ressalta os benefícios da graça. Ele está ali dizendo sobre a importância de vivermos na graça e os benefícios que recebemos por andar na graça de Deus. Então, ele quer mostrar que a verdadeira educação nós recebemos pela graça de Deus. A graça de Deus é educativa, pois pega um povo insensato, pega um povo que vive embriagado pelas coisas do mundo e transforma numa nação exclusiva, transforma numa nação santa. E Pedro confirma esta palavra de Paulo também pelo poder do Espírito Santo, dizendo assim, 1 Pedro 2, 10 a 17. Eu vou citar apenas uma porção. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E se vocês continuarem lendo os demais versículos, vão ver ele relatando desta grande misericórdia de Deus. Deus faz isso com o povo através dos tempos. Ele pegou um povo insignificante, escravo no Egito, e transformou numa nação santa. Ele pegou um povo que não cumpria mais a lei antiga e implantou o tempo da graça para dar continuidade a esta nação santa. E esta nação santa somos nós hoje. Nós éramos insensatos, éramos rebeldes, éramos pessoas totalmente tomadas pelo pecado. E o Senhor pega, apresenta a nós a proposta da graça e nós dizemos não à desgraça. E passamos a ser transformados para a glória de Deus. E assim nós alcançamos misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus só alcança aquelas pessoas que querem andar na graça de Deus. E glórias a Deus, porque cada um que está aqui com certeza veio para receber graça de Deus. Cada um que está aqui veio para receber misericórdia de Deus. Cada um que está aqui veio para receber educação de Deus. Deus educa. Eu costumo dizer que a vida comunitária é educativa. Por isso que Deus sempre teve prazer em reunir o seu povo e habitar no meio do seu povo para poder educá-lo. Glórias a Deus por isso.